Dando seguimento aqui e finalizando aqui o nosso evento, nós vamos aí para as perguntas dos nossos internautas. E junto aqui comigo estão aqui o Rafael Ruiz, a doutora Simone da Costa Melo e o Thales Facanali para trazer aí as informações adicionais aos nossos internautas. Queria agradecer a cada um de vocês aí pela sua participação, pelas suas informações. Primeiramente, o doutor Rafael aí pela sua participação, pela sua palestra. Seja bem-vindo aí agora ao vivo aí ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado.
Tá bom. Doutora Simone, muito obrigado também pela sua participação.
Obrigada a vocês pela presença. Muito obrigada.
E Thales aí, obrigado mais uma vez pela sua parceria.
Obrigado a todos.
Tá bom.
Boa noite para todos.
Pessoal. Legal. Bom, começamos aí pela a primeira pergunta para o doutor Rafael, que vem lá de Itápolis, em São Paulo, do Lucas Araújo. Ele tem pergunta o seguinte: tendo em vista que estamos aí num clima tropical e subtropical, qual a incidência de doenças, mesmo no cultivo protegido, se isso é relevante, e qual a perspectiva de termos variedades resistentes a Cladosporium e ao Oidium nos próximos anos?
Então, Lucas, aqui no Canadá e nos Estados Unidos e a nível mundial, as variedades que estão saindo no mercado já estão, por exemplo, com resistência básica, né, o Powdery Mildew, né, o mofo branco, né, e você perguntou do Oidium, né, que é a Levelula taurica. Então, as variedades que estão mais avançadas estão começando a aparecer com essa resistência, né, e também com a Fulvia fulvo, né, o Cladosporium. Então, não nem todas têm. Mas isso a gente chama de bônus, né? Um extra, que se vier com essa resistência é bom. Como a básica, a gente está vindo com o mofo branco, né? Então, isso é um próximo passo, né? Que vai acontecer e essas variedades novas eventualmente vão chegar aí no Brasil, né? E questão de pressão de doença, né? É muito interessante, porque você vai ter que olhar para como você vai manejar a sua cultura, quando que você vai começar e terminar, né? E você vai ter que analisar as ferramentas que você tem aí para você minimizar a pressão de doenças, né? Por exemplo, aqui no Canadá, nós temos essa vantagem de que começamos muitas vezes as culturas em janeiro, né? Quando está menos 10 lá fora, menos 20, e aí quando se começa a abrir as partes de cima da estufa em abril, né? Já estamos aí um terço na cultura. Então, isso facilita muito a minimização, né? Minimizar a pressão de pragas. Não quer dizer que não temos pragas, né? Chega assim em setembro, outubro, novembro, as culturas já têm 12 metros de comprimento, 13 metros de comprimento, né? A planta já está cansada, já deu já 90%, 80% da produção e ela já é mais suscetível. Então, é isso. Você me perguntou do pacote das doenças, já está aí, já está chegando e é uma questão de tempo vai ter, tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta aí como você esperava. Obrigado.
Legal, obrigado, doutor Rafael. Temos aí mais uma pergunta lá do Rafael Souza agora, lá de Porto Alegre, querendo mais um pouquinho da sua experiência aí para fora do Brasil, né? O que dá para se aplicar aqui no Brasil, né? Ele quer saber, assim, dizendo o seguinte: em relação à sua experiência no mercado maduro, exigente e altamente tecnificado, como o da América do Norte, qual deve ser os próximos passos para a evolução do cultivo protegido no Brasil, dentro de um cenário que agora é que nós estamos iniciando, com as exigências de rastreabilidade e segurança alimentar? Então, essa experiência que você tem aí fora, você acha que vai trazer para o Brasil essa exigência que nós temos no mercado externo, vai ser trazida para o mercado interno também aqui no Brasil?
Rafa, meu xará, boa pergunta. Pois é, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, nós começamos com esse programa de food safety, né, de rastreabilidade, há coisa de 15 anos atrás, começou a se intensificar muito. E hoje já é totalmente implementado. E aí no Brasil vocês já estão colocando também, né? Agora, é uma pergunta um pouco complexa, né? Isso vem muito ao encontro da parte da cultura, né, de como você vai se diferenciar e você vai ter uma cultura, você vai transmitir a ideia de que você tem que valorizar o seu produto da estufa versus o produto do campo. O Brasil, como sendo um país de tamanho continental e de vários climas que vão estar variando para você poder produzir tomate em várias regiões, você vai ter em várias regiões, você vai ter a mesma essa competitividade com o tomate do campo. Agora, eu vou tentar ilustrar minha resposta com uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui com a gente. E é o que pode depois, eventualmente, acontecer aí no Brasil. O que, que acontece? Esse ano foi um ano muito atípico. E quando a gente tem um ano atípico como esse, a gente aprende muito, porque as coisas chegam no limite. O que, que aconteceu aqui? Tivemos o coronavírus, né? E tivemos também pressão de vírus nas estufas. E tiveram produtores que perderam a cultura. Mas com o coronavírus, né? O que, que aconteceu? Muitas pessoas que estavam indo para o restaurante não foram mais ao restaurante. E muitas vezes, e o pessoal começou a comprar mais tomate no supermercado. E esse tomate que está no supermercado é tomate da estufa. O tomate que você vai num McDonald's, um tomate que você vai no Subway, ou né, naquele Kentucky Fried Chicken, né, essas redes de supermercado, eles usam tomate a campo, que é mais barato, né? Então, a demanda por tomate de estufa aumentou assim desbragadamente e tivemos um ano atípico de preços. Foi uma coisa muito, né, muito incomum. E outra coisa, o México e os Canadá, e o Canadá produzem muito para os Estados Unidos, que tem 320 milhões, né, de habitantes, o Canadá tem mais uns 35, e o México aí tem coisa de 100 milhões. Então, estão se beneficiando de um mercado, né, de alto poder aquisitivo. Porém, vamos olhar isso para o Brasil. Eu acho que o começo para você olhar tudo isso, né, claro, você tem que estar preparado na parte técnica, na parte estrutura, para você poder entregar um produto que vai responder nesse nível. Mas o outro lado é você vender a ideia, né, e a cultura de que isso tem que ser totalmente diferenciado, né, com contratos, com negociação, com embasado, né, com relacionamento. E aí você partir para isso e se posicionar. Enquanto não houver essa diferenciação, vai ser uma batalha. Porém, existe a possibilidade, né? Sabemos que no Brasil existem as pessoas com mais poder aquisitivo, que querem comer melhor. Mesmo orgânico, existe orgânico de alta tecnologia. Então, existem muitas opções aí que vocês podem trabalhar em cima, mas o importante é a comunicação e honrar, né? Criar essa cultura que vai te propiciar esse meio para você desenvolver o seu trabalho nesse sentido. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Um abraço.
Tá joia. Obrigado, doutor Rafael. Bom, agora a minha pergunta agora vai para a doutora Simone. O Paulo Araújo, lá de Manaus, ele falou que ele fez um teste com iluminação por LED. E aí ele disse que teve um incremento de R$ 27,75 por quilo de tomate produzido. Ou seja, ficou inviável. É isso mesmo? A utilização de LED encarece muito o cultivo? Tem alguma outra experiência que seja mais viável?
Tudo bem, Paulo? Muito boa a sua pergunta. É o seguinte, quando nós utilizamos uma tecnologia como a iluminação artificial, os demais fatores climáticos do ambiente, eles devem estar adequados para o desenvolvimento da sua cultura. Isso significa o quê? Que se você tiver já uma condição de estresse por alta temperatura e na sua condição que é bastante difícil, ou seja, ainda você tem umidade relativa do ar alta, se você não tiver um controle efetivo do seu microclima, a eficiência da iluminação artificial, ela é reduzida. Então, você não tem a expressão do potencial máximo dessa tecnologia. Ela só vai se expressar se os outros fatores ambientais estiverem adequados. Então, é muito comum um produtor usar uma tecnologia, mas os demais fatores, eles estão sendo decisivos no aparecimento de distúrbios fisiológicos, no aparecimento aí, realmente de deficiências nutricionais, no desequilíbrio, na verdade, provocado por esses fatores. Então, é muito interessante que quando a gente vai usar uma tecnologia, nós adequamos essa tecnologia a realmente uma condição que vai proporcionar esse ganho positivo. Então, veja, aqui nas nossas estufas, que eu tenho estufas climatizadas, eu consigo ter ganho de 20, 30% de produtividade, aonde a aquisição e a implantação dessa iluminação artificial, o custo de manutenção realmente da energia elétrica paga esse incremento de produtividade e eu tenho um lucro líquido maior. Então, isso depende muito das condições em que você está realmente cultivando e, com isso, você pode não ter um ganho expressivo e isso vai realmente te acarretar em maior custo e não em benefício.
Legal. Então, quer dizer que existem testes, existem possibilidades, sim, de você incrementar aí o cultivo com luzes artificiais que vão ajudar o produtor, né? Tem que buscar essas informações,
sim,
né?
Essa tecnologia, ela tem uma capacidade de incremento aí que normalmente nós observamos de 15 até 50% de produtividade, dependendo das condições, da espécie, do material genético que você está trabalhando, né? E da região que você está cultivando.
Perfeito, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta agora da Clara Nunes, aqui de Campinas. A pergunta é: como os bioestimulantes podem auxiliar as plantas a suportar o estresse causado por altas temperaturas nesse ambiente tropical do Brasil?
O que acontece é que as plantas, naturalmente, elas produzem radicais livres. Só que em condições adequadas de cultivo, esses radicais livres, eles são combatidos pelo sistema de defesa, tanto antioxidante, né, como sistema de defesa provocado não pelas enzimas antioxidantes, como os compostos que eu apresentei. Então, o que acontece é que quando você está numa condição de estresse, ou seja, temperatura elevada, ou estresse hídrico, ou um estresse salino, a planta produz maior quantidade de radicais livres. E se esses radicais livres, eles não forem combatidos, o que eles provocam? Eles podem provocar uma série de danos. Danos no DNA, no RNA das plantas, né, das células, podem provocar desnaturação de enzimas, podem alterar a permeabilidade das membranas, podem afetar o sistema fotossintético, o transporte de elétrons, que é fundamental para que ocorra a conversão da energia, né, energia solar em energia química, ou seja, a produção de carboidratos que a sua planta vai utilizar tanto para o crescimento vegetativo quanto para o crescimento reprodutivo. Então, esses radicais livres, eles vão resultar no final em queda de produtividade. Por isso que os bioestimulantes, eles conseguem, então, aumentar, ativar as enzimas, ou seja, produzir maior quantidade de enzimas antioxidantes que vão combater esses radicais livres ou compostos que podem se acumular no vacúolo, diminuindo o potencial osmótico da planta e favorecendo a absorção, por exemplo, de água e de nutrientes. Então, você tem mecanismos de defesa que podem ser ativados pela presença de bioestimulantes. Então, nós temos, por exemplo, maior síntese de antocianinas ou de compostos de carotenoides, compostos fenólicos. Então, esse metabolismo secundário, ele vai ser ativado pela presença dos bioestimulantes. E, com isso, você consegue reduzir a sua perda em produtividade. Nem sempre significa que você vai ter uma produtividade superior do que você alcançaria nas condições normais, mas se você minimizar essa perda for bem menos significativa, né, você vai ter um ganho aí em produtividade na sua lavoura comparativamente. Então, esse é o papel dos bioestimulantes.
Excelente. Muito obrigado, doutora Simone. Vamos agora para as perguntas do Thales. Agora nós temos aqui a Renata Albuquerque, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, perguntando quais as vantagens do uso de estimulantes de origem orgânica, Thales.
Perfeito. A relação de vantagem de utilizar algo orgânico para estímulo da planta, você pode usar ele tanto de uma maneira preventiva, remediativa, como algo de promoção. Como que é essa relação desses três viés, né? Por exemplo, se a planta está passando por um estresse, algum estresse de uma fito, ou de um fito herbicida, ou um estresse climático, você pode utilizar uma molécula para você aliviar aquele estresse, para exatamente como a doutora Simone falou, tirar aqueles radicais oxidativos dentro do tecido da planta, né? Para ela voltar metabolicamente ativa por mais tempo, né? Para as respostas dela serem mais proeminentes, mais rápidas. E o exemplo disso, você utilizar algo sintético para combater isso, por exemplo, você vai colocar alguma molécula de um EDTA, alguma coisa sintética, onde a planta tem que quebrar aquela molécula para conseguir o nutriente, você pode estar gastando a energia que a planta ia utilizar para voltar ao seu estresse, para quebrar essa molécula. Então, isso vai nada mais do que piorar esse estresse da planta. Né? A planta vai gastar energia em um momento, em uma hora que ela não necessita naquele horário, né? Naquele momento dela. E o orgânico, você pode utilizar ele, como eu falei, dessas múltiplas formas, né? Com algo de promoção. Se a planta não utilizar como rotas metabólicas secundárias dela, os aminoácidos, algas, ou qualquer outra substância estimulante, ela pode utilizar isso como uma fonte de energia, uma fonte de carboidrato para o seu desenvolvimento, né? Então, por isso que você utiliza ela dessas três formas. Você pode utilizar ela até como um promotor, ou um remediador, ou de forma curativa. Perfeito. Frente a uma origem sintética.
Beleza, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta do Marcel Gomes, lá de Anápolis, Goiás. Sabendo da evolução no uso do controle biológico atualmente, qual seria a importância do uso de bioestimulantes orgânicos na microbiota do solo?
Bom demais, Anápolis, terra boa, um abraço ao Arthur. Arthur Miguel, grande amigo. Essa relação do uso de bioestimulantes, né, aí associado aí com muito do controle biológico, de colocar micro-organismos para controlar patógenos, para controlar nematóides, é essencial você pensando numa estrutura de regeneração de vida do solo. Por quê? Porque esses bioestimulantes orgânicos, principalmente aí algas e aminoácidos, servem muito como substrato e alimento desses micro-organismos para desenvolvimento e colonização da rizosfera. Então você acelera o desenvolvimento desses micro-organismos aí benéficos na rizosfera, potencializando aí o seu uso, né, para o controle, aí, seja ele para controle de nematóides ou controle de fitopatógenos. Então ele funciona como um melhorador de atividade enzimática do solo, porque ele ativa a microbiota. Temos grandes parceiros que medem isso, né, como eu mostrei na apresentação, o próprio professor Andreotti é um pioneiro nessas análises, onde ele evidencia que o uso de bioestimulantes orgânicos são, sim, proeminentes na parte do consumo desse micro-organismo para alimento próprio e, logicamente, colonização na rizosfera.
Maravilha. Muito obrigado, Thales. Obrigado mais uma vez, doutora Simone. Obrigado mais uma vez, doutor Rafael. Então, essas foram as perguntas que nós selecionamos aqui para os nossos participantes, nossos palestrantes. As demais perguntas vão ser enviadas para eles e depois respondidas. E se você tiver mais perguntas, continue enviando para o nosso WhatsApp, que é o 19992182653, ou mande aqui para o Notícias Agrícolas, que nós encaminharemos aos nossos palestrantes. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, pessoal.